Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz ao seu coração. Que bom estar entre vocês nesse tempo bom. Sou Simvaldo, sou casado com essa joia aí, Tatiane, pai do João Pedro, de 7 anos. Olha que coisa mais linda, o João, ó, cara da mãe. Aí eu pensei que o Lucas viria a cara do pai, veio lindo também a cara da mãe. E esse sorrisão ali de bobo, porque eu descobri que felicidade vem do latim, que é felicitate. Aí eu casei com Tati, Tatiane. Ela é Tatiane, é T-A-T-T-I-A-N-Y. Aí você pensa assim, deve ser de Los Angeles, não, é de Mike Nick City, fica perto de Tapetinga. E essa é a minha família linda, que tem alegrado meu coração. Nós estamos aqui numa missão maravilhosa. Volto amanhã para a Vitória da Conquista, apaixonado por essa igreja linda. Vocês são demais, apaixonantes. Obrigado, pastor Marcos, pastor Heraldo, pastor Jean, pastor Will, pastor Carlinhos. Tanta gente linda. Os meninos que nos acolheram com tanto amor. E nós estamos aqui com a Child Fund Brasil, fundo para crianças, desde ontem à tarde, um tempo bom de fórum, de reflexão, de palavras de Deus, para juntos somarmos esforços com a Child Fund, que ano passado foi eleita a melhor ONG no trabalho com crianças e adolescentes em todo o Brasil. E nós estamos juntos com a IBVA, indo a Umburanas, indo a Ourolândia, indo a Casa Nova e Barriguda de Alcebiades, de Aníbal, Alcebiades deve ter engravidado outra, essa é de Aníbal, Aníbal, e você pode fazer parte disso. No final do sermão, eu preciso correr, vai passar um videozinho de 2 minutos, você vai chorar com o vídeo que você vai ver e você vai poder participar disso. A gente sabe que vai ficar lotado ali o espaço, mas aí você passa, pode fazer uma doação no cartão, você pode levar essa ficha, preencher e trazer depois, e você pode levar a ficha, fazer contato com o Fundo Cristão, ou Child Fund. É que meu inglês é assim, meio baiano do interior, aí eu não consigo direito. Aí você liga para o 0300 e pode cadastrar sua conta e sua oferta pode ser em débito em conta. Todo esse fundo que vai ser levantado pela IBVA é para começar os trabalhos de mapeamento, de recrutamento de pessoal, para que muito em breve, a gente tenha uma ONG estabelecida, a igreja cumprindo a missão com os pastores lindos que estão lá e a ONG fazendo o trabalho de transformação social, de sustentabilidade. Louvado seja Deus. Você pode dizer amém?
Amém.
Então a gente conta com você. Quero louvar Deus pela vida dos companheiros que estão nessa missão e hoje especialmente pela vida de Flávia. E eu queria dedicar esse sermão para o coração dela, para a casa dela, para o pastor Will, o esposo dela, e para a Gabi. Nem sei cadê Flávia, estou fazendo tudo isso e ela nem viu, mas daí no Facebook eu mando para ela o link depois. Amém? Filipenses 4:4. E o meu tema hoje é igreja em missão transformando vidas. Mas essa igreja só pode cumprir a missão se for batizada de alegria. E eu comecei a falar de alegria hoje pela manhã em Atos 8:8. E houve grande alegria naquela cidade. E hoje à noite, esse texto lindo, uma das cartas mais lindas da Bíblia, escrita pelo apóstolo Paulo. E olha que verso tão lindo. E a gente vai lê-lo no grego também. A gente vai aprender grego. Hoje já cantamos em africano aqui, não sei qual é o dialeto. E a gente vai cantar em grego. Tá? O coral me ajuda? Então, primeiro assim, né? Filipenses 4:4 diz assim. Leio na nova versão internacional. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos tentar juntos no português para ter sincronia. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi. Agora olha em grego como foi escrito lá pelo apóstolo Paulo. Olha que coisa linda. O kairete en kirio, pantote, pantatu, pantô. Hã? Hã? Vamos tentar? O kairete en kirio, pantote, pantatu, pantou, meu Deus, essa igreja fala até grego, vocês são fora de série, vocês são pentecostais, vocês falam em línguas estranhas. A última vez, o kairete, em kirio, pantote, pantatu, pantou. Isso é coisa de seminário, assim, a gente, né? Mas é uma musiquinha, é assim, ó, o kairete, em kirio, pantote, pantatu, pantou. O Kairete, Enkirio, Pantoté, Pantatu, Panto. Tomei o lugar do regente do coral. Uau! Meus amores, onde nós estamos aqui? Nós estamos há 50 anos depois de Cristo. Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus por volta do ano 33. Pouquíssimo tempo depois, Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, se converte ao Evangelho da Graça. Atos 9 diz para nós como foi esse dia maravilhoso, em que ele, indo para Damasco com cartas para prender os cristãos, ele tem uma experiência com Deus, porque Deus está em missão. Quando a gente pensa numa igreja em missão transformando vidas, a gente precisa se lembrar que primeiro quem está em missão é Deus. E 1 Coríntios capítulo 6, esse agora, Paulo, apóstolo, vai dizer que a gente precisa se lembrar de onde viemos. E hoje cantamos isso aqui no louvor e eu me emocionei. Porque por causa daquela cruz, por causa daquele amor, por causa dessa declaração de Deus que nos ama de uma maneira extravagante, o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Corinto, nós precisamos nos lembrar que nós éramos adúlteros, nós éramos divorciados de Deus, nós praticávamos as coisas mais horríveis, mas ele foi lá e nos resgatou. Assim como resgatou o Saulo de Tarso, um dia resgatou você, resgatou a mim, por causa do amor dele. E hoje a gente pode chamá-lo de pai. E o apóstolo Paulo, agora convertido, 20 anos de ministério, ele vai para a sua segunda viagem missionária. E ele vai acompanhado de Timóteo e acompanhado de Silas, e você pode ler em casa no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos. E eles pretendem entrar em uma região, e o texto diz, eu não vou poder ficar lendo verso por verso, o texto diz que o Espírito Santo os impediu de entrar em uma determinada cidade. Como assim? Paulo agora, servo de Jesus, quer transformar vidas pregando o Evangelho, tenta entrar numa cidade e o Espírito de Deus não deixa. Aí o texto diz que eles vão para uma outra cidade e eles vão tentar entrar na região da Mísia e também o Espírito de Jesus não deixa. Até que um dia, Paulo tem uma visão. E aparece um homem na visão dizendo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. O que é a Macedônia? É uma região que é porta de entrada da Europa. Era uma região sede do poder do Império Romano. E agora Deus está dizendo, é para a Macedônia que vocês têm que ir. Eu fico pensando quantas são as possibilidades para esta igreja. Quantas são as cidades ao entorno de Lauro de Freitas que precisam ser alcançadas? Quantas vezes, talvez, vocês já montaram planos, a gente vai para aqui, a gente vai para ali, e eu não sei o que, que aconteceu. Bati um papo com o nosso pastor Marcos, hoje ele dizia, eu gosto de começar e ir até o final, tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão. Mas tem coisas que a gente tenta fazer e parece que não dá. E a gente tem horas que fica dizendo, foi o diabo, foi a negligência de alguém, foi falta de oração, e a gente fica sem entender. Eu também não entendo muito, e eu não estou nem aí para entender, porque eu descobri que o que conta na vida não são os porquês. A gente gasta muito tempo querendo entender os porquês da vida. Porque eu não sei porquê. Até porque o porquê é capaz de gerar culpa e nos imobilizar na tentativa de encontrar uma causa. A religião tem essa mania de tentar fazer com que encontremos a causa das coisas. Os discípulos de Jesus pecaram assim. Havia um menino cego de nascença e os discípulos veem o menino e perguntam, Jesus, quem pecou? Foi o pai e a mãe? Vai adiantar o quê isso? Aí Jesus disse, nem o pai. Nem o pai, nem a mãe, nem ele. Porque eles criam que uma criança poderia pecar desde o ventre. E tudo que a criança vivia na vida de mazelas poderia ter a ver com os chutinhos que ela dava na barriga da mamãe. Olha que coisa terrível essa cultura. Jesus disse nenhum nem outro. Isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Imagina você lidando com as suas dores, com seus dilemas, pensando assim, como é que a tua glória vai se manifestar aqui, Senhor? A gente queria entrar ali, o Senhor não deixou, não aconteceu, a gente não entrou, e a gente não sabe o porquê. O Lucas, quando escreve, diz, Jesus não deixou, o Espírito Santo não deixou. Eu e você nem sempre sabemos. O que nós sabemos é que Deus age em meio a todas as coisas para o bem daqueles que o amam, Romanos 8:28. Inclusive, Romanos 8:28 é melhor lido na nova versão internacional do que na tradução tradicional, que Fernandinho cantou um tempão com a gente. Todas as coisas? As coisas não cooperam, desculpa. As coisas não cooperam. Fala sério. Uma barragem estourar em Brumadinho, matar centenas de pessoas. E aí a gente vai lá fazer missão e a gente diz assim, mães e pais, não chorem, todas as coisas cooperam. A mãe de uma criança que não foi encontrada vai dizer assim, coopera com quem? Coopera não. Por isso que é bom a gente estudar bem a Bíblia e a gente descobrir que esse texto é melhor compreendido assim. Deus age em meio a todas as coisas. Não deu para entrar numa cidade, Deus está agindo. Deus é um militante, nem de direita, nem de esquerda. Ele é o militante da vida. Ele é o militante da esperança. Ele é o Deus que ama com amor indizível, incompreensível, inefável, incondicional. Ele está agindo para o bem. Para o bem de quem, Simvaldo? Para o bem de todos que o amam. Ah, como assim? Para o bem de todos que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus, Simvaldo? Que eu case com a loira ou que eu case com a morena? Não, o propósito de Deus é que você se torne a semelhança de Jesus de Nazaré para que Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos. Porque tem muita gente querendo saber a vontade de Deus e a vontade de Deus está em 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, que vocês sejam santos, porque o Pai de vocês é santo, 1 Pedro 1,16. E o que é ser santo? É ser a semelhança de Jesus. E é para isso que Deus está agindo na história. É para isso que Deus está nos enviando para Orolândia, é para isso que Deus está nos enviando para Umburanas e para tantas e tantas belezas que Deus há de fazer através da vida dos irmãos. Amém, meus amores? Pois é. Aí eles se organizam numa viagem missionária. Eles chegam na cidade de Filipos, uma cidade muito importante, que ficava no norte da Grécia, e é a primeira vez que o evangelho é pregado em território europeu. Atos 16 dá uma pista para a gente de como o evangelho chegou até nós. Paulo é o apóstolo aos gentios. A igreja queria ficar em Jerusalém, só fazendo culto, só celebrando. Veio a perseguição em Atos 8, estudamos isso de manhã, e a igreja agora vai cumprir o que Jesus havia dito, e está registrado em Atos 1:8, que eles deveriam, cheios do Espírito Santo, ir por toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E agora o apóstolo Paulo está obedecendo. E eles chegam em Filipos, uma cidade para onde ia os veteranos de guerra, que militavam em favor do Império Romano, eles iam morar lá, era uma cidade importante, porém pequena. O apóstolo Paulo chega com Silas nessa cidade, e um dia de manhã eles dizem, vamos orar, um sábado de manhã, pastor Marcos. E eles vão orar na beira de um rio. Tem uma musicazinha que a gente canta nos encontros de casais, assim, na beira do rio, na beira do rio. Chora, eu estou na Bahia, gente, não é irreverência, né? É para Jesus. Então eles vão lá para a beira do rio, está lá no texto de Atos 16, e é lindo isso, porque nós, crentes, nós gostamos de pregar, assim diz o Senhor, olha o estilo de pregador, né? Pregador, né? Levanta a Bíblia e tal, mas o texto não diz que Paulo e Silas pregam, diz que haviam algumas mulheres conversando na beira do rio, deve ter bastante rio aqui por essa região, e dessas mulheres tinha uma de nome Lídia, que era vendedora de tecido fino, de púrpura, que era de uma outra cidadezinha próxima, mas estava em Filipos. E o texto diz que eles começam a conversar. Ela conversa, calor hoje, né? Salvador, Lauro de Freitas, calor. Esse rio está para peixe, não está para peixe? Será que tem camarão, tem a muquequinha? Como é que é? Tem acarajé e tal? Como é que está a senhora? A senhora vende púrpura? Quanto é esse tecido? Ah, pois é, a senhora sabe que esse tecido fica maravilhoso. Ah, vocês estão fazendo o que aqui? Ah, a gente queria falar do amor de Deus numa cidade... E aí a gente não conseguiu entrar, e a gente foi para outra, a gente não entrou. Aí eu tive uma visão, assim, vai para Umburanas, começar um trabalho com crianças. E aí a gente chegou aqui na beira do rio. E o texto diz que enquanto conversavam, Lídia, que era uma mulher temente a Deus, que coisa! Pessoas tementes a Deus precisam abrir o coração para o evangelho. Tem gente que já ama a Deus, que já teme a Deus, mas ainda não compreendeu a altura, a largura, o comprimento e a profundidade desse amor que excede toda a compreensão humana. E Deus está em missão, enviando a gente para a cidade, para a vida, para bater papo na faculdade, para conversar com as pessoas, na fila do banco, segunda-feira, correria da vida, despertador, 4:30 da manhã, pega o ônibus, pega o metrô, pega o carro, pega o Uber. E aí encontra quem no Uber? Max. E aí Max começa a dizer assim, como é que está a senhora quer ir para onde? Olha aqui, como é que vai, como é que vem? Ah, mas vem cá, vem para lá. E daqui a pouco o texto diz que Deus abre o coração de Lídia para o Evangelho. E Lídia se converte ao Evangelho. E Lídia é batizada na igreja em missão. Onde? Na beira do rio. Na vida. No restaurante. Na agenda cotidiana, porque a vida é sagrada. A 1 Coríntios 10, 31, quer vocês bebam, quer vocês comam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vai tomar uma água de coco, vai namorar com a esposa, vai fazer uma declaração de amor, vai brincar com o filho, vai jogar uma bolinha, vai escovar os dentes, para a glória de Deus. Vai na beira do rio procurar um lugar para oração. Olha para os lados, ore de olhos abertos, porque quem sabe Lídia está lá querendo ouvir o Evangelho. Aí você fica assim, mas o que é uma pessoa? Uma pessoa. É uma igreja que está nascendo. É uma igreja que está nascendo. Uma criança, o que é uma criança num país que tem 2,5 milhões de crianças que estão abaixo da linha da pobreza? Uma criança pode ser Jesus de Nazaré no ventre de Maria. Uma criança pode ser a salvação da humanidade. Deus se fez menino, criança, para toda vez que nos depararmos com uma criança, nos lembrarmos de Deus e cuidarmos das crianças como se fossem o próprio Jesus de Nazaré. Seus filhos não são seus, são herança do Senhor. E à semelhança de José e Maria, deveríamos cuidar dos nossos filhos como quem cuida de Deus, de Jesus nos nossos braços. Cuidar de Lídia, quem sabe, seja transformar a vida de uma cidade na Europa, que pela primeira vez ouve o Evangelho, e que desta cidade o Evangelho chegou aqui, em Lauro de Freitas, porque nós éramos gentios, pecadores, Saulos de Tarso, e Deus veio buscar a gente na beira do rio, comendo acarajé, atrás do trio, samba lelê tá doente, e aí Deus pegou a gente. Hã? Isso é a graça de Deus. E a igreja que entende isso está em missão. Em missão. Business as mission. Fazendo do meu negócio minha missão. Eu não sirvo a Deus no domingo, no templo, no clero e no culto. A gente serve a Deus na vida. Até porque, assim, quanto tempo você passa aqui, quanto tempo você passa na vida? Então, é lá na beira do rio, tá? Transformando vidas, cumprindo a missão. A gente pode se organizar e fazer movimentos organizados, parcerias estratégicas, uma ONG que vai cuidar das crianças e transformar a história de famílias, e nós vamos pregar o Evangelho? Maravilha! Só que é mais do que isso. É lá com o gerente do banco, é vendendo o seu produto, é fazendo sua costura, é fazendo aquela comida gostosa e dizendo, é para Deus, é para a glória de Deus. Aí Lídia se converteu, foi batizada. O texto dá a entender que foi batizada logo ali na hora, na beira do rio. E, de novo, é um batismo batista, tá? É por imersão na beira do rio. Não vem os presbiterianos que vão chegar daqui a pouco querer jogar aguinha na sua cabeça, não. Deus abençoe eles. A gente vai batizar eles amanhã na praia. Chegaram já? Pois é. Então, a Lídia disse assim, eu preciso correr. Vocês me ajudam, pelo amor de Deus. A Lídia disse assim, se vocês me consideram uma crente em Jesus, fiquem lá em casa um tempo. Começa uma célula, começa um pequeno grupo, monta uma congregação lá em Umburanas, lá em Casa Nova. Vocês, fica com a gente um pouquinho. E eles aceitam. E eles ficam lá na casa de Lídia um tempo. Atos 16. Aí um dia, de novo, dá na cabeça desses caras. Eles saem na rua e eles procuram um lugar para orar de novo. É povo que ora, meu Deus do céu, crente gosta de orar. E aí eles vão orar na rua. E aí tem uma jovem, Kaji. O que é Kaji? Crianças, adolescentes e jovens, é o foco do Child Fund. Aí tem uma jovem que o texto vai dizer que ela dava dinheiro para os seus senhores. Ela era uma escrava e ela tinha um espírito maligno que adivinhava as coisas. E alguns homens ganhavam dinheiro com esta jovem fazendo adivinhações. Quantas pessoas estão escravas ao nosso redor, minha gente. Nós estávamos em Curimatá, cidade que a nossa igreja está abraçando para montar uma ONG como vocês vão fazer em Umburanas. Pastor Salvador meu Deus do céu, o homem até no nome é um negócio de doido. Pensa num homem de Deus, assim, uma coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Toca sanfona, prega o evangelho, o pessoal quer que ele seja prefeito da cidade, cidadezinha pequena. A cidade tem quase 10 mil habitantes e não tem 1.000 pessoas com carteira assinada. Parece que você está no faroeste. O pessoal anda de moto, ninguém usa capacete, as motos não têm placa no Piauí. O Brasil tem 5.000 e poucos municípios, Curimatá está em 4.000 e tantos em índice de pobreza. E nós estávamos lá, conhecendo, gravando o vídeo que vocês vão ver daqui a pouco. E aí, o telefone do pastor Salvador toca a gente num restaurante, a escola estadual da cidade, acontecendo um fenômeno, conselho tutelar presente, psicóloga do NASF de uma cidadezinha próxima, diretores da escola reunidos, professores, pasmos. Havia representação da polícia lá também e pediram o pastor para ir. Por quê? Porque uma moça que já está sendo atendida pelo projeto da igreja, que vai fazer parceria com o Child Fund, eu conheci essa menina de manhã. Uma menina linda que veio de uma região que a gente também conheceu, onde acontece o Rally dos Sertões, lá no Piauí, próximo ao lugar onde acontece o Rally dos Sertões. Essa região, o pastor Jairton já havia me dito, Simvaldo, você é psicólogo, mas lá parece que tem possessão demoníaca. Parece que as pessoas têm problema de saúde mental, mas tem possessão demoníaca. Essa menina veio de lá para estudar, estava no projeto de manhã fazendo aula de balé, de tarde foi para a escola e disse que em quem a menina tocava as pessoas caíam, iam caindo todo mundo, e ninguém explicava que queda era aquela. E disseram, pastor Salvador, o senhor vem cá, porque se for demônio, o senhor tem que expulsar. Aí ele olhou para mim e disse assim, cara, se for demônio, eu expulso. Mas se for problema de saúde mental, é tu que é psicólogo, tu vai resolver. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Bora! E como Paulo e Silas, fomos lá na escola, a menina sentada, um chororô, gente passando mal, psicólogo atendendo, a diretora com a cara branca. E aí o pastor deu uma palavra, fez uma oração. E aí eu disse, gente boa, não vai ter mais isso aqui não. Porque se é possível alguém ser escravizado pela maldade, tocar em outra pessoa e a outra pessoa cair, é possível gente tocada pela graça de Deus. E eu falo hoje, disse para eles, falo como psicólogo, falo como discípulo de Jesus de Nazaré. A partir de hoje, nessa escola, o toque não é toque para cair, é toque de esperança. E ninguém mais cai aqui na escola. E eu falei, se cair, senhor, aí eu com o senhor, a missão é tua mesmo, eu falo e o senhor garante. Se o senhor também quiser, a missão é tua. E aí a gente ora, abraça todo mundo, vai embora. E eu chego em casa comprometido em acolher a cidade de Curimatá para desafiar a igreja. Abro o Instagram, Flávia. E aí eu descubro que na escola estadual de Curimatá começou um projeto chamado Toque de Esperança. E a igreja começou a desenvolver um projeto na escola estadual pregando o evangelho da graça de Deus. Jovens e adolescentes pregando o evangelho. E ninguém cai mais. A menina continua fazendo balé, precisando da Child Fund apoiar, mas para isso tem que ter padrinhos, tem que ter apadrinhamento. A nossa igreja já tem um grupo, mas precisa de mais, porque são 500 crianças cadastradas precisando de cuidado, precisando do nosso apoio, do nosso abraço. O que aconteceu em Filipos? Essa jovem olhou para Paulo e Silas e disse, esses homens são servos de Deus e eles pregam o caminho da salvação. Imagina! Você na rua e alguém dizendo assim, isso aqui é um servo de Deus, viu? Lá da igreja do pastor Marcos, lá do pastor Jean, é uma mulher de Deus. A gente ia ficar todo cheio, assim, aleluia, ramadaga, choca. O apóstolo Paulo sente uma coisa estranha e diz, não, esse negócio está errado. Porque a maldade feita a um ser humano tem que nos incomodar. Em São Paulo nós temos venezuelanos e bolivianos trabalhando como escravos, 18 horas por dia sem poder ir no banheiro. Em Boa Vista, nós temos 70 mil venezuelanos vivendo em condição de rua. Nossa igreja está acolhendo uma família. A família está com um bebê dormindo na rua em Roraima, esperando a documentação para poder, legalizados, virem para a Vitória da Conquista, casa já alugada, quase toda mobiliada. A gente precisa se indignar com todo ser humano tendo a imagem de Deus maculada. Paulo e Silas dizem, não dá para fazer marketing com a fala de alguém que está possuída pelo demônio. Mas a gente está num país que demônio prega no culto. Você vem de onde? Eu vim da outra igreja do lado. Aí o demônio doutrina a igreja. Vocês não vão lá não, que lá está todo mundo em pecado. Está vendo, irmão? Vocês não vão lá não. É o pai da mentira falando. E a igreja dizendo amém. Que loucura é essa? Que confusão é essa? O texto diz que Paulo e Silas, Paulo expulsa o demônio daquela jovem, ela fica liberta. A igreja em missão transforma vidas de jovens acorrentadas por qualquer que seja a corrente. Eles fizeram bem, né, pastor Heraldo? Sabe o que eles ganharam? Eles ganharam uma surra, porque os senhores da escrava perderam dinheiro tendo em vista que aquela moça escravizada pelo maligno dava lucro para elas. Quem é que lucra com a miséria brasileira? Quem é que lucra com a prostituição infantil? Quem é que lucra com o patrocínio do analfabetismo na nossa nação? Quem é que lucra com a fábrica da miséria? Quem é que lucra com a corrupção sistêmica na nossa nação? E onde está a igreja que anda pelas ruas da cidade, ainda que correndo o risco do martírio, do sofrimento, mas ministrando a boa notícia encarnada, apaixonada e apaixonante, que liberta crianças, jovens e adolescentes? A palavra igreja começa a aparecer em Atos a partir do capítulo 8. E a igreja não é um templo, no endereço, nem no CNPJ. A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus andando pela vida. E onde eles chegam, vidas são transformadas. Eles apanham, ficam nus, são levados para o cárcere inferior, o pior cárcere, lugar de frieza. São amarrados num tronco, os pés amarrados num tronco, Paulo e Silas, porque fizeram o bem. Meu Deus do céu, como escrever uma carta para esta igreja dizendo, alegrem-se no Senhor, outra vez lhes digo, alegrem-se, se a igreja é plantada debaixo de tanto sofrimento. Aí presos estavam, da meia-noite, o texto diz que Paulo e Silas começam a cantar. Qual é o hino que esses homens cantam? Qual é o Deus que esses homens servem? Qual é a experiência que esses caras têm com Deus que faz com que eles cantem na noite escura da alma, no vale da sombra e da morte? Nosso problema é que a gente decora texto bíblico, mas não encarna. Nosso problema é que a gente decora texto bíblico, mas não coloca em prática, irmãos. Outro dia, passando por uma dor, um sofrimento na alma, eu acordei de manhã e me vieram palavras de Deus, coisas que a gente sabe, mas não adianta saber. Isso tem que ser encarnado, conjugado, vivenciado, extrapoladamente, para que isso faça sentido na vida. E eu escutei os irmãos cantando aqui, eu sei em quem tenho crido e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Não é eu sinto, é eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que a bondade e o amor do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Mas eu estou preso num tronco meia-noite porque eu libertei uma jovem na cidade de Filipos. Eu sei, sabemos que Deus age em meio a todas as coisas. Eu estou preso, acorrentado, não sei dizer os porquês. Jesus impediu da gente entrar na cidade A, na cidade B. Aí a gente entra em Filipos e acontece isso. Aquietai-vos. E sabeis que Ele é Deus e Ele será exaltado no meio de vocês. Dá para cantar louvores, dá para pregar o Evangelho, dá para cumprir a missão a despeito das dores, dos pais que ainda não são cristãos, do marido que ainda não se rendeu ao amor de Deus, da crise financeira que assola o país, das dificuldades com a filha adolescente, com o filho adolescente. Dá para a gente cantar louvores a Deus meia-noite, a despeito das prisões que nos assolam? Não sei, para você, para Paulo e Silas deu. E aí eles estão cantando lá, adorarei, só não dava para fazer coreografia. Coreografia só com tronco, porque as pernas estão presas. Aí o texto diz que um terremoto sacode a prisão.
E as cadeias se quebram, as cadeias quebram. E fica todo mundo livre. Aí o carcereiro que recebeu ordens para que não deixasse eles fugirem, o carcereiro pega uma espada, coloca no pescoço e vai se matar. E eu quero agora, em setembro, Setembro Amarelo, fazer uma campanha na nossa cidade a combatendo o suicídio a partir desse texto. Porque o texto diz assim, não faça isso, estamos todos aqui. E aí eu quero fazer uma campanha louca, me veio hoje à tarde lendo esse texto. Ir para a rua da cidade, não faça isso, Setembro Amarelo. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui como igreja. No semáforo, na rua, na praia, na fazenda, ou numa casinha de sapê. É um corinho antigo. Ah, não faz isso. Vocês são maravilhosos. Como é que eu termino o horário, pastor? Eles são maravilhosos. Então, não faz. Aí o cara diz, mas vocês vão fugir. Aí Paulo diz, ninguém vai fugir aqui não. Aqui a gente cumpre a lei. Aqui ninguém vai se aproveitar do terremoto, não. Porque Deus não faz terremoto para a gente descumprir lei, não, meu querido. Todo mundo fica aqui. Agora, Paulo vira o líder daquela confusão toda. Poderia ser uma rebelião, não é rebelião. É pacificação do evangelho. Peraí, gente, peraí, ninguém vai embora. Aí o homem diz assim, vamos aqui fora um pouquinho. Aí eles saem com Paulo e Silas. E aquele texto célebre de Atos 16, o homem diz assim, o que, que eu faço agora para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Ai, irmãos, crê no Senhor Jesus. O camarada, então, vamos lá em casa. Levou o pessoal em casa. O senhor vai levar a gente em casa de novo? É tão bom ontem. Levou em casa do carcereiro. Ah, casa de Lídia, agora casa do carcereiro. Aí o texto diz que eles pregam para toda a família. A família toda se converte. É batizada naquela noite. Será que foi no mesmo rio de Lídia? Não sei. Aí eles voltam para casa e a família cuida dos ferimentos de Paulo e Silas. Meu Deus do céu. A igreja em missão sofre, mas conta com aqueles para quem fomos enviados para que eles também cuidem de nós. Não foi isso que eu ouvi da minha princesa aqui? Nós vamos, pastor, em Umburanas e quem sai abençoado é a gente. Por que será? Por causa de Atos 20, 35, palavras do Senhor Jesus, é melhor dar do que receber. Então agora o pessoal que a gente transformou a vida, eles também cuidam de nós. Como é bom receber um abraço, como é bom receber um mimo, como é bom assim terminar um culto e alguém dizer assim, pastor, deixa eu afetar sua alma com meu carinho, com a minha oração. Vocês estão tomando pancadas na vida. Vocês lidam com gente que está com espada no pescoço. Deixa eu cuidar do senhor um pouquinho. Dá uma moqueca de camarão para o senhor aqui do lado. Obrigado, senhor. Aleluia. Fazer um mimo. É cumprir a missão com essa alegria, com essa leveza. Aí eles voltam para a prisão. Eu tenho uma carta de Filipenses toda para pregar ainda. Eu estou na introdução. Aí eles voltam para a prisão. Aí o pessoal da cidade, as autoridades, dizem assim, soltem Paulo e Silas. Eles eram cidadãos romanos. Como é que a gente prendeu esse pessoal sem julgamento? Aí Paulo danado. Paulo disse assim, nada disso. Eles nos prenderam em praça pública sem julgamento prévio e agora querem mandar a gente sair na surdina que eles venham soltar a gente aqui. Aí o pessoal vai lá, todo cheio de dedo. Desculpa, mas vão embora da cidade. Aí eles saem da prisão, voltam na casa de Lídia, finalzinho do capítulo 16, consolam Lídia e sua família. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai de todas as consolações, que nos consola nos nossos momentos de dores, para que com as mesmas consolações que somos consolados, possamos consolar aqueles que sofrem. Agora Paulo, a despeito das dores, vai na casa de Lídia animar e consolar, encorajar os irmãos. Por que então que você fica usando suas dores para não se engajar na missão, meu irmão, minha irmã? Aí eu escrevi uma frase um dia, nós potencializamos as nossas justificativas para legitimarmos a nossa mediocridade. Você assistiu a matéria do jornal? 2 anos e meio atrás, o dono da casa, irmão Vicente, um amigo, enfrentando uma depressão cruel. Eu falei com ele 24 horas antes, 63 anos, ele era paternal, eu perdi meu pai muito cedo, ele era muito amoroso,
gostava de ajudar as pessoas, plantador de igreja. Eu recebo uma ligação na porta da escola do meu filho e o pastor Silas, que trabalha junto comigo, diz: Sinvaldo, o irmão Vicente se suicidou. Na casa, onde hoje é casa da vida, porque se tornou casa da morte em virtude do suicídio. Chegamos lá, o corpo ainda estava pendurado. A irmã Mariazinha disse: como é que a gente vai fazer o velório do meu marido na igreja? Eu, abalado, não tive coragem de ir lá no fundo ver o corpo. O pastor Silas ficou com o filho que deitou sobre o pai. Eu disse: a gente vai honrar Jesus na morte dele, minha irmã. Aí uma senhora perguntou: isso é demônio que mexe com a pessoa e a pessoa faz isso? Eu sempre sou doce, gosto de beijar. Eu disse: a senhora devia ficar com a boca fechada, ao invés de falar essas coisas num momento de tamanha dor. E virei as costas e saí: pastor, pastor, deixa eu arrumar o que eu fiz. Não, não vem arrumar, não. Sabe o que é depressão? Você sabe o que é uma faca no pescoço? Você sabe o que é angústia da alma? Fizemos o velório. O tempo passou. E eu peguei a chave da casa, porque eles não conseguiam voltar na casa. Era um sonho do irmão Vicente esse projeto. Ele queria doar a casa para a gente usar sem pagar nada. Mas a tragédia aconteceu antes. E aí a família não conseguia ir mais na casa. Eu chamei algumas pessoas da cidade, levava lá e dizia: o sonho é esse. Nunca pedi nada a ninguém. E algumas pessoas diziam: eu banco tantos meses o aluguel, eu banco tantos meses o aluguel. A gente gasta mais de 15 mil por mês nessa casa. E aí, um dia eu chego lá, está Mariazinha, a viúva, trabalhando como voluntária na casa. Falei: oh, meu Deus, se fosse só para isso. Acolhemos acompanhantes e pacientes internados que não têm onde ficar, passam às vezes a noite na rua. E um dia eu estava no consultório atendendo, contei para os pastores ontem, e aí eu vejo uma foto no Instagram de Dani, a filha caçula que cresceu nessa casa brincando, mas que depois da morte do pai não tinha coragem de ir. E Dani foi ser voluntária no primeiro dia. Aí a pessoa que estava na cozinha disse: Dani, pega um detergente na dispensa. A dispensa foi o lugar da tragédia. Ela parou na porta, não conseguia se movimentar. A voluntária, não sabendo que ela era filha do irmão Vicente, disse: vai, não tem bicho aí não. Ela disse: é que meu pai tirou a vida aqui. A voluntária disse: desculpa, mas deixa eu te dar um abraço. Porque meu pai também tirou a vida alguns anos atrás. Isso ela contou num post na rede social. Elas se abraçaram, e a foto que eu vi na rede social foi da porta da dispensa, com o texto bíblico: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? No lugar onde a gente sofreu, em Filipos, presos por terem feito o bem, as dores da vida nos assolam, a gente não sabe os porquês, a gente continua cumprindo a missão, de qualquer jeito não, com alegria. E eu termino. Capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que as circunstâncias que o afetaram não trouxeram tristeza, pelo contrário, foi motivo de alegria para o progresso do evangelho. Como assim? Paulo agora está no ano 62, preso em Roma, acorrentado a um soldado romano de dia, acorrentado a um soldado romano de noite, escrevendo para os irmãos de Filipos, cidade onde ele esteve quando plantou a igreja, mais duas vezes. Agora, preso de novo no final da vida, o apóstolo Paulo diz assim: as circunstâncias não devem roubar a sua alegria, porque a alegria que há em nós no cumprimento da missão é fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22. A alegria do Senhor é a nossa força, e Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Qual é o momento que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, e que por isso você justifica o não engajamento na missão? As circunstâncias não podem roubar a nossa alegria de cumprir a missão. As circunstâncias são dolorosas. Para de pedir a Deus para mudar a circunstância. Pede a Deus assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. E me faz, em meio às dores da vida, fazer de casas de morte casas da vida, casas de esperança. Escrever cartas de alegria. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12. Façam tudo sem contendas e sem murmuração. Capítulo 2. As pessoas podem roubar nossa alegria a partir daquilo que elas falam, pensam e fazem. As pessoas podem roubar alegria. Já foi ferido por alguém? Capítulo 4 diz que Sinti que brigou com a irmã Evódia E Paulo diz, não, elas serviram a Deus comigo, eu rogo ao meu companheiro de ministério para fazer com que elas façam as pazes. Quais são os desafetos? Quem você precisa perdoar? Por que você deixou alguém te ferir? Isso roubou sua alegria? Às vezes até um líder espiritual, às vezes uma igreja, às vezes uma relação, às vezes um namoro. E pessoas tentam roubar nossa alegria. Aí o apóstolo Paulo diz assim, considerem os outros superiores a você mesmos. Em outras palavras, pega a bacia e toalha e lava os pés, como o pastor Marcos leu hoje de manhã, inclusive dos inimigos, perdoa. Porque quem chama Deus de Pai Nosso se transformou numa fábrica de perdão. Porque o perdão também é nosso. Ele me perdoou de uma dívida impagável. Perdoa o irmão. E não perca a alegria, não deixe ninguém roubar a sua alegria. Capítulo 3, as coisas podem roubar a nossa alegria. Amor, compra para mim aquele vestido lá no shopping, Guatemi. Ô, amor, estou mais apertado. Ah, então você não tem namoro, nhenhenhen. Falaram na oficina, não tem nhenhenhen essa semana. Depois você pergunta o pessoal o que é nhenhenhen. É a esposa dizendo para o marido. Não deixe as coisas. O apóstolo Paulo diz assim, eu sou judeu de judeu, eu sou hebreu, eu tenho um currículo maravilhoso. Mas eu transformei tudo em esterco para não perder a sublimidade de Jesus Cristo em mim. A gente deve usar as coisas e amar as pessoas. O grande problema é que estamos amando as coisas e usando as pessoas. As coisas devem ser colocadas aos pés de Cristo. Está tudo dando errado, Simvaldo. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado no curral, nem ovelhas no aprisco, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. E por último, a ansiedade tem roubado a alegria de tanta gente. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentem os seus pedidos a Deus através da oração, súplicas com ações de graças. E daí? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente, os sentimentos e os pensamentos, o intelecto e a emoção. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus disse, não andem ansiosos. Paulo diz, não andem ansiosos. Aí Pedro disse, vocês não obedeceram nenhum nem outro, hein? Lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês. E a alegria do Senhor continua sendo sua força. Viajei com um pastor de avião, é a última história mesmo. Pastor de 60 anos, analfabeto, ultra-pentecostal. Um príncipe mandou mensagem para mim hoje. Ganhamos uma viagem. E nos conhecemos no avião, praticamente. Sentamos juntos. Ele deve pesar uns 150 quilos. Avião da Passaredo, 150 quilos. Eu sentei no braço do avião. Viagem toda assim. Encostando a cabecinha no ombro e chorando, né? E aí eu quis descontar, tô brincando. Eu fui contar essa ilustração pro pastor lá no meio do céu. E eu fui com ele porque ele não sabe viajar só. Olha a ilustração que eu fui contar, pastor. Um jovenzinho de 10 anos estava viajando no avião. Grande. O avião começou a passar por uma tribulação. Ele mudou o olho assim, eu senti que ele repreendeu o espírito maligno. Mas não era, olha como é que termina o sermão. Eu disse assim, pastor, e o avião tremia, tremia. E aí o menino jogava videogame, pastor. E aí uma senhora, o piloto falou com voz trêmula, despressurização, vai cair uma máscara, você coloca no seu nariz, antes de colocar em alguém, coloca em você, respira primeiro, depois ajuda o outro a respirar. Gente, não se mexa, fivela o cinto, bota o negócio, blá, 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 você já sabe como é que é. E o menino aqui, ó, vai, vai, agora, peguei, peguei. A senhora falou, menino, seu menino, 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 como diz o Tiririca. E o menino, tá, 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 tá. Você não tem medo, o avião vai cair, menino. Tirou o fone de ouvido, tomou o celular dele. Aí ele disse assim, minha senhora, tenha paz, minha senhora. Ela disse, paz na tribulação. Ele falou, quem disse para a senhora que paz é ausência de tribulação, minha senhora? Paz, minha senhora, é segurança e alegria em meio às tempestades da vida. Como assim? Ele disse, meu pai é o piloto do avião. Eu viajo com o papai desde o ventre da mamãe. O papai costuma dar esses sustos na gente. Depois ele pousa tranquilamente. Quem é o piloto do seu avião? Tenha paz, meu querido, minha querida. Uma paz que excede todo entendimento. E que a gente cumpra a missão cheio de alegria. Que Deus nos abençoe.